há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Julia, Olá, amigos. Boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 12h30 até as 13 horas. Como sempre faço, abri o programa com essa linda canção da banda inglesa de rock progressivo Galahad. O CD se chama Slippers e a música se chama Julianne, que o vocalista da banda fez por uma namorada dele. Galahad, Slippers, faixa número 2, Julianne. Os ouvintes mais antigos do programa devem se lembrar que eu toquei essa canção aqui por algumas vezes ao longo dos anos, mas tem muito tempo que eu não trazia esse trabalho para cá. Hoje deu saudade e eu trouxe para cá. Inclusive o nosso amigo Ricardo, que está me ajudando aqui hoje, ele está gravando o CD para ele, que ele também gosta de rock progressivo, vai escutar em casa depois, lá na região de Suzano, né, Ricardo? Suzano, que você mora? É, eu vou muito à área lá do Ricardo, Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Itacoaquecetuba, fazendo palestras aí ao longo do ano, né? E é bem legal, quero mandar um abraço para todo mundo dessa região aí de São Paulo. Pessoal, temos muitos ouvintes em Suzano e em Mogi principalmente. Um grande abraço para vocês aí e muito obrigado por vocês me receberem tão bem quando eu vou fazer palestras aí na região, nos centros espíritas, nos grupos de Umbanda, os grupos maçons e tanto grupos de yoga que eu já fui tantas vezes e tanta gente boa que me recebe muito bem quando eu vou lá. Um grande abraço para vocês. Pessoal, vamos lá. Eu hoje vou retornar a responder as perguntas que vocês têm mandado. Mas, por favor, o programa ele tem conteúdo. Eu posso passar uma música, posso passar um texto, posso explanar sobre um tema e, de vez em quando, abrir para responder as perguntas que vocês me fazem mandando por e-mail. E nem tudo eu tenho como responder aqui, e principalmente coisa pessoal. E eu não dou consulta individual, não adianta mandar pergunta me perguntando o que você deve fazer da vida ou para interpretar um sonho, não tem como fazer isso. Eu trabalho com informação, com esclarecimento, no sentido das ideias espirituais e sempre aqui pela rádio ou pelo YouTube, no canal do IPPB, onde tem outros programas que vocês podem assistir e tirar muitas dúvidas. Outro dia um cara mandou um e-mail para mim, Ricardo, com 21 perguntas. Não tinha como, eu não tenho tempo de ficar respondendo a uma pessoa com tanta pergunta. Aí o que eu fiz? Em cima das dúvidas que ele tinha, indiquei uma bibliografia, ó. Lê esses livros aqui nessa sequência que vai te responder a maioria das perguntas. O cara me mandou um outro e-mail me descascando, porque ele queria que eu respondesse as 21 perguntas. Então não dá para fazer assim, eu entendo as dúvidas que vocês têm, mas o programa só tem meia hora, eu não tenho como fazer aqui perguntas e respostas, ainda mais individualmente, tá? Então procuro selecionar perguntas que tenham a ver com conhecimento geral e que as respostas possam ajudar a outros ouvintes também, tá bom? Outra coisa, programa anterior eu falei sobre os mentores espirituais que trabalham em cima da montanha Kunlun, e é um tema que gera curiosidade. Então, num dos programas à frente, eu vou falar um pouquinho sobre taoísmo para vocês, tá? Eu vou contar a história do Lao Tse, do Tao Te Ching, do imperador Huang Ti e outras coisas chinesas que eu gosto muito, fora que eu tenho uma coleção de discos chineses maravilhosos, né? Que eu posso até eventualmente fazer um especial de música chinesa. Eu já fiz isso há anos atrás. A gente está aqui no ar desde agosto de 1999. Então vamos fazer 18 anos agora, em 2017. Então, ao longo desses anos, fiz muita coisa. Muitos ouvintes novos falam, ó, passo amor, já fiz muito isso, gente, tá? Então, tenho que escalonar os temas da medida do que eu vou sentindo e percebendo para realizar, tá bom? E outra coisa, uns 3 programas anteriores, eu passei aqui uma mensagem de uma entidade feminina que eu chamei de entidade do fogo e que depois eu vim a saber que tem uma entidade na Umbanda, Egunitá, né, que tem a ver com o fogo e todas as características. E o que acontece? Uma entidade dessa, quando eu falo, ela estava envolvida em fogo, emanava fogo, isso é uma plasmagem energética, gente, tá? Não é o fogo que você acende no fogão e vai queimar a mão, ou que você acende numa fogueira, pelo amor de Deus. Simplesmente é a plasmagem do elemento fogo para purificação, regeneração. E é óbvio que tem entidades, não só na Umbanda, mas em diversos grupos ocultistas que trabalham com o elemento fogo extrafisicamente. E lá na Índia tem até o ritual do Agni Hotra, que é para passar o fogo para limpar a aura das pessoas. existe no plano extrafísico entidades ligadas a isso, são considerados como agentes kármicos, né, de purgação e regeneração. E eles não se metem na vida pessoal de alguém. Aquela entidade, quando passou na mensagem sobre homens que espancam mulheres, não citou nome, não falou nada. Falou que esses caras vão ficar mal após a morte e que ela vai, num umbral, projetar essa energia do fogo para purificar esses pilantras, esses crápulas, que foi o nome que ela chamou. E não tem como chamar outra coisa, esses caras que batem, agride a mulher, é um negócio absurdo isso. Então, só para deixar mais claro, porque algumas pessoas às vezes não entendem, ficam muito presas a isso ou aquilo. Ah, você falou de uma entidade de fogo, isso tem mesmo? Tem. Qualquer médium meia boca vai confirmar isso para vocês. Qualquer projetor astral meia boca já viu isso daí. O que acontece é que nós temos muitos teóricos mexendo com a área de projeção astral e que falam um monte de tolice e não tem experiência prática e nem vivência. De ver coisas. Essas entidades ligadas ao elemento fogo, perguntem a qualquer umbandista sério que ele vai te explicar. Pergunte a qualquer ocultista sério ou qualquer seguidor do hinduísmo sério que vai te explicar que isso existe no plano extrafísico. E a entidade que passou para mim aquela mensagem, me passou uma energia quente, maravilhosa, gente. Uma energia muito forte, eu adorei. E são entidades assim dotadas de uma força espiritual de proteção muito grande. E eu agradeço a ela por ter passado aquela mensagem para mim, tá bom? É só para clarear um pouquinho e não deixar dúvida para quem ficou assim meio passado com aquela mensagem. E o cerne da mensagem, que era o que interessava a ela, a violência contra as mulheres, que é uma coisa que é absurda, a gente não pode tolerar, tá bom? Vamos lá. Aqui entre as perguntas, uma pessoa que frequenta as minhas palestras lá no IPPB está pedindo para eu contar a história da Romã e da evocação. É o seguinte, Ricardo, a romã, aquela fruta, né? Uma vez no final de uma palestra, chegou uma moça, aliás, muito bonita, por sinal, e me deu uma romã cortada no meio, a fruta cortada no meio. Falou assim, olha, eu gosto muito do seu trabalho, essa romã em homenagem a você, porque você é médium e você lida com os mortos. E na Grécia Antiga, aqueles que lidavam com o mundo espiritual e recebiam mensagem dos mortos, era dada para eles uma romã partida em homenagem, então estou te dando para você. Eu olhei para aquilo, o absurdo que ela me falou, e aí a minha resposta foi muito engraçada, Ricardo, que eu falei assim, eu não quero essa romã não, porque eu não mexo com o morto, eu mexo com os espíritos todos vivos, quem mexe com o morto é o médico legista e o coveiro, eu não recebo mensagem de morto, porque só passa mensagem quem está vivo, e os espíritos estão vivos, apenas sem o corpo físico, nenhum deles está morto, só passaram para outro plano, eu nunca recebi mensagem do cadáver tal. Tipo assim, recebida do morto tal. Não existe isso, Ricardo. Existe a mensagem de espíritos vivos. Então, não há evocação de mortos, porque não há ninguém morto. O espírito não nasce nem morre. Só entra e sai dos corpos perecíveis. Então, foi essa história. Muito engraçada, porque a menina ficou e depois ela começou a rir. Nenhum médium mexe com morto, porque os espíritos estão vivos. Tão vivos quanto a gente, apenas em outro plano. Quem mexe com morto é médico, legista e coveiro, e que são profissões também honestas e que precisa ter nesse plano para lidar com os restos mortais, né? E tudo o que é necessário nessa parte. Mas eu estou falando de espírito, e não de cadáver. Cadáver não é minha praia. Minha praia é espiritualidade viva, com consciências despertas, viva, que procuram passar coisas que melhoram a gente aqui embaixo. Bom, sobre paralisia, uma pessoa me pergunta o seguinte, a catalepsia projetiva é a sensação da pessoa acordar e não conseguir se mexer, a chamada paralisia noturna da medicina. Todas as pessoas que trabalham com saídas do corpo sabem, porque já sentiram, que esta paralisia não é física, ela é bioenergética, ela é psíquica e ela favorece a soltura para fora do corpo se a pessoa não tentar se mexer, ficar calma e dar um comando mental de flutuação. A paralisia favorece as saídas do corpo. Em tantos programas, eu já expliquei isso aqui ao longo dos anos, vocês vendo os programas mais antigos, vocês vão descobrir aí quantas vezes eu falei dessa paralisia aqui. Acontece que essa paralisia ocorre antecedendo as projeções e às vezes também na volta da projeção, quando você encaixa e não consegue se mexer. O que você tem que fazer? Faz a segunda. Aproveita que está favorável naquele momento. Então ocorre o seguinte, você está paralisado. Você conhece o assunto, você fica tranquilo, emerge para fora do corpo. Tecnicamente você está fora do corpo, mas ainda não está fora do campo áurico, da faixa de atividade do cordão de prata e da aura. Então você paira em cima do corpo e como a distância é muito pequena, 2, 3 metros no ar, você descobre que não consegue se mexer já estando fora do corpo. Então, isso não é uma catalepsia projetiva, que antecede a saída. Você saiu. Isto é uma catalepsia extrafísica ou astral, significando que ela ocorre já fora do corpo, mas dentro do campo energético. Então, uma paralisia é antes da saída. A outra pode ocorrer após a saída, com a pessoa com o corpo astral flutuando por cima do corpo humano. Ultrapassando o limite 3, 4 metros do campo energético em volta, ela se sente livre com movimentos. É que a distância menor entre o corpo espiritual e o corpo físico, os filamentos energéticos do cordão de prata são muito densos e causam um repuxo, uma contração. E aí a pessoa se sente meio que presa. Muitos projetores, inclusive, narram a sensação como se estivesse preso por milhares de fios, lembrando uma mosca presa na teia da aranha. Isso ocorre quando a pessoa está projetada fora do corpo, muito próximo ao corpo físico, tá bom? Fazer preces ajuda nas projeções? Gente, não ajuda, depende. Tem gente que faz prece só com a mente, por condicionamento. Tipo assim, faz 30 Pai Nosso e 50 Ave Maria e 5 Salmo 23. Ela está condicionada com aquilo na cabeça. Isso é diferente quando a prece é feita em espírito e verdade, de coração, né? Aquela coisa espontânea, onde o coração do ser encarnado fala com o eterno por entre os planos, no silêncio da sintonia. E isso não é com a boca, não é com a mente. Isso é com o coração. Isto ajuda a pessoa a ficar bem com ela mesma. E estando bem com ela mesma e bem relaxada, isso favorece a qualquer coisa de desenvolvimento nessa área. Mas não é uma questão que a pessoa tem que fazer prece para sair. Porque tem gente que dorme sem fazer prece nenhuma e tem saídas do corpo de qualidade. Não é essa a questão, não. Mas que a prece ajuda aquele que faz, que a realiza com o coração, porque traz harmonia. A mesma coisa a questão dos mantras, viu, pessoal? Não adianta ficar repetindo um mantra que não vai ajudar você a sair se você estiver fazendo isso só como condicionamento mental. Tipo assim, faça 1008 Namah Shivaya, por exemplo, né? Ou você pega um mantra chinês, Ram Yankan, que é muito usado para proteção na hora da meditação. Então tem muitos mantras, o Om Mani Padme Hum, da tradição budista, e daí por diante. Isso tudo ajuda, é como a prece, dependendo se você fizer com o coração e não como condicionamento mental. Arrepios no couro cabeludo, o que é? Gente, esses arrepios podem ser anímicos ou mediúnicos. Anímicos, quando são causados por descargas energéticas do próprio campo energético do ser humano. O campo energético tem várias camadas. A camada mais próxima, colada à pele, cerca de 4 centímetros exalando da pele para fora, é o que os antigos ocultistas chamavam de duplo etérico, ou corpo etérico, ou corpo vital, que é um campo de energia em volta do corpo humano, né? Normalmente, o pessoal que trabalha com conscienciologia e projeciologia muda o nome, esses nomes antigos, tentando uma abordagem mais técnica. Por exemplo, holochakra, holossoma. Isso só complica, porque para explicar isso para a população é muito mais difícil. Então, eu mantenho a linguagem espiritualista clássica, porque é mais fácil. Então, esse campo energético duplicado em volta do corpo é o mais próximo. Logo depois, algumas camadas ovaladas energéticas formando um todo na aura com os outros corpos mais sutis. Mas esse campo mais colado à pele, o duplo etérico, de vez em quando ele dilata um pouco, ele dá descargas, e isso aparece como forma de arrepio. E isso excluído as outras causas biológicas, né? Causas do corpo físico que podem causar um arrepio. Eu estou colocando uma descarga de energia. E ela também pode ser mediúnica. Quando a presença de um mentor espiritual incide sua energia na energia do médium, aí dá uma descarga e o médium toma um arrepio. É muito comum esses arrepios no couro cabeludo para sensitivos anímicos ou mediúnicos. É a dilatação do campo energético, duplo etérico da cabeça. Em alguns casos, eu vou até citar, lembra, Ricardo, aquelas histórias em quadril, Pica-Pau e outras, que o cara enfia o dedo na tomada e o cabelo dele dá aquele choque. Às vezes, extrafisicamente, a aura da cabeça fica assim, parecendo que está em choque, o campo energético eriçado. Isso acontece ou por uma descarga anímica do próprio organismo ou por uma descarga energética patrocinada por uma entidade extrafísica benfeitora que está junto. E é claro, a questão dos arrepios, ela é muito genérica, pode ter outras causas, mas o couro cabeludo ali, quando arrepia, em certos momentos, a explicação é essa. As saídas do corpo são abordadas no trabalho de Allan Kardec? Sim. O livro dos Espíritos de Allan Kardec, lançado em 1857 em Paris, na França. É todo constituído de perguntas do Allan Kardec e resposta dos mentores espirituais através de vários médiuns. É um clássico da literatura espiritualista do planeta, sendo que ali com abordagem espírita, o que é natural naquele contexto. Então, o capítulo 8 do Livro dos Espíritos se chama Emancipação da Alma. E você pode pegar da pergunta 400 a 430. Você vai ver perguntas do Allan Kardec, resposta dos espíritos, tipo, o que acontece quando o ser humano dorme? E aí os espíritos respondem, o espírito se desprende da matéria e vai à sua pátria original no mundo espiritual. Ele pode se perder? Não, porque ele está ligado por um laço fluídico que o traz de volta ao corpo, e daí vem todas as explicações, a moda espírita dentro do tema da projeção no capítulo 8, a partir da pergunta 400. O Livro dos Espíritos tem questões sobre imortalidade da consciência, reencarnação, a noção de causa e efeito e tantas outras coisas da cosmogonia espírita. E o capítulo 8 é todo dedicado a isso. Além do Allan Kardec, para você que fez a pergunta e que acha que é espírita, você vai encontrar muita coisa também na obra do Léon Denis, que deu sucessão ao trabalho do Kardec, o grande Léon Denis. Pode pegar um capítulo no livro do Léon Denis, No Invisível, lançado pela Federação Espírita Brasileira. Mas tem outras coisas em outros livros dele. E você pode encontrar também informação nos livros do Gabriel Delany, também grande espírita francês. Tem alguns livros dele que abordam a questão da saída do corpo em algum capítulo. Fora os livros clássicos do Camille Flammarion, Ernesto Bozano, que embora não fossem espíritas, transitavam bem no meio espírita europeu da época, que tem muita coisa de saída do corpo em suas diversas obras. E aqui no Brasil, nem precisa contar, né, na série Nosso Lar do André Luiz, em diversos dos livros dessa série tem lances de saídas do corpo nos livros dos Domínios da Mediunidade, No Mundo Maior, que são livros excelentes, onde o André Luiz fala da questão da saída do corpo em alguns momentos durante a passagem das suas informações. E alguns autores espíritas aqui mesmo encarnados, que também escrevem sobre projeção, mas é claro, dentro da ótica espírita onde eles estão, o que é natural. Assim como o ocultista abordaria de uma forma hermética, um teosofista de uma forma teosófica, e sei lá, um outro numa abordagem mais conscienciológica. Tem vários com abordagem diferente, o importante é filtrar tudo e tirar sua experiência e desenvolver sua jornada do seu jeito, tá bom? Bom, tem mais um pouco de perguntas aqui, que se der eu respondo no próximo programa. Tem o Lao Tse com o Tao Te King, tem um monte de coisa aí, e aí nós vamos passando tranquilamente ao longo dos programas, tá bom? Ricardo, muito obrigado aí pela ajuda de novo. CD repetindo, mostrando aqui pro pessoal na câmera, Galahad, o CD Slippers, escutamos a música Julianne, que é a segunda faixa do disco, e eu quero agradecer para vocês a expressiva audiência que o programa Viagem Espiritual está tendo, sempre teve, mas está mantendo em alta. Nós estamos muito contentes e agradeço a Deus por me dar a chance de estar aqui podendo fazer isso com vocês e também melhorando a mim ao fazer isso, tá bom? Até mais.
Dreamt of you, skirt billowing in the breeze.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.